Fórum TSF, edição de Manuel Acácio, produção de Fernanda Oliveira.
No Fórum TSF de hoje, reduzido agora a esta última hora, das 11 ao meio-dia, debatemos o debate das rádios. Passa aqui a redundância e olhamos este último debate antes das legislativas de dia 30. O debate da rádio juntou os líderes dos partidos com representação parlamentar. Deveria juntar todos, mas Rui Rio e André Ventura decidiram faltar ao debate para o que foram convidados logo no início do mês, preferindo dar prioridade às ações de rua da campanha eleitoral. No Fórum TSF, queremos ouvir a sua opinião neste debate. Que líderes estiveram melhor, quem esteve pior, quais defenderam melhor as posições com que se apresentam aos eleitores? E numa análise mais global, estamos a chegar ao fim, quase ao fim desta primeira semana oficial de campanha. Que balanço faz da forma como está a decorrer a campanha para as eleições legislativas? Está a ser esclarecedora? Tem ajudado a definir o seu sentido de voto? Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do Fórum é 808-202-173. 808-202-173. Iniciamos a análise com o contributo do Paulo Baldaio, comentador de Política Nacional da TSF. Bom dia, Paulo. Este debate marcou aqui também toda esta reflexão sobre as eleições? Houve aqui dados novos?
Bom dia, Manuela Cássia. Bom dia aos ouvintes do Fórum da TSF. E eu julgo que sim, a começar pelo facto de António Costa ter aproveitado também este debate para pôr em causa até a ecogeringonça, aquilo que ele tem de mais garantido, mais efetivo para se falhar a maioria absoluta que persegue, que é, obviamente, uma maioria absoluta que possa ser feita com os deputados do LIVRE, se eleger um, dois, três, o que for, e também do PAN, mas quis está na perseguição de uma maioria absoluta, de tal forma que até os votos dos seus aliados mais firmes, aqueles que menos têm sido, que menos têm apontado ao feito de António Costa um alvo, hoje foram eles alvo de António Costa.
Portanto, ou seja, António Costa está, não digo a destruir, mas a colocar entraves a todas as pontes que seriam possíveis para um entendimento à esquerda.
Para dramatizar e valorizar mais a necessidade de uma maioria absoluta e também para poder, obviamente, como passa muito por conseguir o eleitorado do centro e o voto útil à esquerda, esta dramatização de que ou tem uma maioria absoluta ou a direita pode governar é, obviamente, a procura do voto útil, embora o voto útil tenha perdido muita força em 2015, exatamente porque António Costa destruiu esse voto útil quando, perdendo as eleições, conseguiu na mesma governar, formando uma maioria absoluta à esquerda. Mas está a tentar ressuscitá-lo, dizendo que não há possibilidade de haver nenhum tipo de aliança e, portanto, ou há uma maioria absoluta ou não. E António Costa esteve neste debate muito bem treinado, diria assim, a fazer aquilo que tinha previsto ir fazer para o debate, até na questão que entrou no debate da ausência de dois dos protagonistas, Rui Rio e André Ventura. De princípio a fim, ao fim, o António Costa foi procurando sempre valorizar isso no final, sobre uma matéria que ele até sabe que o PSD e com muito particularmente Rui Rio, que até teve um processo no próprio partido, ele e o líder parlamentar, a propósito do referendo da eutanásia, António Costa não resistiu a mandar uma bicada aos ausentes, dizendo que estamos todos de acordo contra o referendo, só não sei, os presentes, pelo menos, só não sei dizer dos ausentes, não é? Para mostrar, ele que utilizou, aliás, uma expressão no início no início do debate, quando ele que chegou atrasado, mas que no início do debate falou dos que desertaram do debate democrático. Portanto, isto entrou aqui também no debate, embora eu acho que a melhor maneira de honrar o debate das rádios teria sido nesta questão, fazer uma declaração de circunstância e passar à frente. Quem está, está, debate, quem não está, estivesse.
E neste debate, Paulo Baldeia, foram todos contra Costa ou Costa contra todos?
Pois, a expressão é muito bem utilizada, Manuela Cássia. É que eu vi mais um Costa contra todos que todos contra Costa. No primeiro debate das televisões, pareceu que foram todos contra Costa.
Aliás, foi o termo utilizado por António Costa.
Ele diz, todos, aliás, a certa altura, ele pede para se defender, leve pancada de toda a gente, preciso de me defender. Ele diz isso a meio do debate, no outro debate. Mas eu não achei isso ainda, embora a leitura maioritária tenha sido essa, o que eu vi foi a Eco Jeringonça a fazer um caminho. Ou seja, vi Rui Tavares, Inês, e a líder do PAN, mais amigos de António Costa, sem apontar muito a António Costa no primeiro debate das televisões, e agora já vi, até porque eles tiveram essa necessidade, porque eles próprios foram atacados, foram alvo de António Costa, como estava a dizer há pouco, que procura o voto útil, e todos os votos contam, porque em Lisboa um deputado pode cair de repente para o Livre ou para o Partido Socialista, portanto o Partido Socialista tem todo o interesse em disputar esse deputado à esquerda, e isso faz-se obviamente apelando ao voto útil.
E neste debate, em tua opinião, alguém se distinguiu mais na defesa do seu programa? Para além de Costa?
Acho que isso, mesmo se estiveram todos bem a fazer isso, acho que o João Oliveira, o debate ficou muito marcado pela tosse que se foi ouvindo, que era de João Oliveira. Esperemos que o PCP não tenha uma mala pata mesmo nesta campanha, que já perdeu o Jerónimo de Sousa por causa de uma cirurgia que precisou de fazer.
Ainda sobra Bernardino Soares.
Sou positivo. Diz, não precisa.
Ainda sobra Bernardino Soares, se for preciso.
É, entrou agora, sobrarão mais, não faltarão dirigentes do PCP e militantes do PCP para fazer a campanha. Digo é que, mas foi só um tosse, alguma coisa que afetou a garganta, mas que vai passar. Mas dizia que mesmo assim senti que João Oliveira estava muito eficaz a responder a António Costa, mais até do que Catarina Martins. E portanto eu destacaria à esquerda claramente João Oliveira, pela forma como esteve no debate, e à direita João Coutinho Figueiredo, que volta a estar bem num debate, esteve no sentido de defender as suas causas. O estilo de Francisco Rodrigues Santos prejudica um bocadinho, porque mesmo quando são coisas sérias ele gosta de fazer piadas. E parece que é agora uma nova moda no centro-direita o de ser bem-humorado, mas parece-me que afeta aquilo que o CDS precisa que passe de imagens, e faz algumas piadas que acabam por não ter assim tanta piada, e portanto não me pareceu-me que João Coutinho Figueiredo seja melhor à direita e João Oliveira melhor à esquerda.
Obrigado, Paulo Baldeia, análise do comentador de política nacional da TSF. E que opinião fazem os outros comentadores políticos que marcam este debate que fazemos aqui diariamente, que são os nossos e as nossas ouvintes? Bom dia, Jaime Ribeiro, é empresário, liga-nos de Constância. Qual é a sua opinião?
Bom dia, Dr. Malacato e ao Fórum. A minha opinião é simples, é que a gente ouve todos os dias os candidatos, é distribuir, dar, repor. Bem, eu acho que tem que se repor, tem que se distribuir indiscutivelmente, mas ninguém fala em crescimento. E se o país não crescer, não há distribuição. Como não há muitos anos que o país está a empobrecer dia a dia, vamos perdendo os jovens, ninguém tem uma política para a desertificação do país. Eu sou transmontano. Três partes do país não têm gente, mas ninguém leva isto a sério. Porque verdadeiramente o que as pessoas querem ouvir é repor. Ok, tem que se repor, mas com que dinheiro? O país não tem dinheiro para tocar um pobre, nem um cego. O António Costa, se verdadeiramente quer fazer algo, porquê que não fez mais nos últimos 6 anos? O António Costa, o PS, eu sou o PSD, não tenho problemas em dizê-lo. O PS é muito mais próximo do PSD, da direita, do que é dos radicais, como o PSD é muito mais próximo do PS, que é do Chega. Agora o António Costa, há 6 anos, quis fazer um bonito, associar-se a 2 partidos que são completamente extremistas. São extremistas, gostam ou não se gostam. Não estou a dizer que não tenham coisas boas. Nem isso está em causa. Está em causa que são 2 partidos extremistas. E com um partido extremista não se pode governar. Porque o dia que não tiver nada para se dar, eles não têm solução. E agora quanto ao PS e o PSD têm que verdadeiramente ter a maioria na Assembleia da República e fazer reformas sérias no país. Se o país não fizer reformas, os seus filhos, os meus filhos, os meus netos não terão futuro neste país. Porque na vida há uma média. E a média é que nos últimos 10, 20 anos é só estudar, é só ver o passado. E o passado daqui a 20 anos vai ser exatamente hoje passado e vai ser exatamente a mesma coisa. Por muito que me custe, e eu tenho 53 anos, mas é a realidade, é só blá, 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 blá. Nós precisamos de coisas sérias. Aumentar os salários, sim. Eu tenho 50 colaboradores. Eu este ano vou aumentar o salário mínimo, sou obrigado, indiscutivelmente, mas todos os que ganham mais vão todos ser aumentados também. Mas até quando? É isto que tem que se pensar, tem que se criar condições para que as pessoas vivam melhor neste país. É bem que toda a gente sabia, toda a gente sabia do que se passava na banca. Ninguém disse nada. A justiça está um caos. Um polícia leva nas mantas de um indivíduo que aposto cá fora na rua. A presa aposto cá fora, um polícia leva nas mantas. É uma vergonha. É um enxovalhamento. E ninguém é capaz de falar disto na campanha. Isto é que os portugueses querem ouvir, não é? Blá, blá, blá.
E fica a opinião do Jaime Ribeiro. Agradeço a sua participação. Passa a palavra ao Filipe Santos, está desempregado neste momento. Escuta-nos na Gulgam. Bom dia.
Olha, bom dia. Gostava só de mencionar, infelizmente, nenhum homem consegue dominar as coisas como deve ser. O homem domina o homem para seu prejuízo. E isto, do ponto de vista humano, nunca vai ter soluções à vista em nada. Mas só gostava de mencionar aqui só alguns aspectos, que a infelicidade continua neste mundo e nenhum governante consegue resolver isto, nem tem vontade de resolver isto, como por exemplo neste país, a diferença que existe entre o privado e o público. Por que razão é que os privados são diferentes do público? Olha as diferenças dos ordenados. Porquê é que uns ganham tão pouco e outros ganham tanto? Porquê é que não aproximam os ordenados dos mais frágeis para cima e congelam os dos grandes, como noutros países que até reformas não passam de X limites e ninguém pode ganhar mais que X? Não, é discrepâncias nisso tudo, é roubar constantemente dos mais frágeis, isso ninguém eles fala, essas desigualdades, essas parcialidades, estas mordomias que existem na função pública, que existem, por exemplo, no tantos deputados a comer tanto dinheiro à conta do povo português, hein? Está a perceber? Reformas vitalícias, que é uma vergonha para os políticos, porque é que tem de ter reformas vitalícias? Isto é um atentado à humanidade, aos humanos que andam a descontar e a trabalhar para esta chulice toda que não tem outro nome.
Podemos usar esses termos, Filipe Santos. Em todo o caso, já não existem as reformas vitalícias. Os deputados que já lá estavam há mais tempo têm esse direito adquirido, mas desde Sócrates, vendo o tempo de Sócrates, essa medida, ser deputado já não dá direito a uma pensão vitalícia. Bom dia, António Couto, é empresário, liga-nos de Rio Tinto, qual é a sua opinião?
Ora viva, bom dia, Dr. Manuel Acácio. Eu vou ser muito breve. Isto é assim, nós ouvimos os debates na rádio, ouvimos os debates na televisão, ouvimos a arruada de tudo. E há uma coisa que a pessoa vê, que todos os partidos, todos, uns mais, outros menos, mas todos, prometem aquilo que realmente que sabem que não podem dar, nem se pode fazer. Porque estamos no país em que estamos, estamos num país que realmente não temos grande dinheiro e que há coisas que é impossível. Que há dinheiros que podiam ser mais bem aplicados em certas situações do que noutras, é verdade. Mas no fundo, nós temos que ver que, por exemplo, que o António Costa, nestes últimos 2 anos, fez aquilo que se calhar nenhum político poderia fazer, porque houve muita coisa que não foi só a nível nacional, foi a nível mundial. Mas nós estamos aqui em Portugal, temos que falar aqui de nós. Há coisas que não se podia, portanto, estamos a fazer melhor. E agora, ter assim, fala-se muito no Serviço Nacional de Saúde, que está mal, sim senhor, é tudo. Mas eu não tenho razão de queixa, tenho sido bem atendido, tenho tido sorte, tenho. Em 10 anos já foi 6 vezes à faca, já. Agora, dizer assim, o ensino que está mal, está. isso é que realmente podia-se ver que, onde é que se podia mexer para que realmente os professores não andássemos todos os anos, quando estamos no início de cada época, a ver falhas de professores em muitos lados. Os médicos, que há bocado houve aí pessoas que falaram nisso, que deviam ter realmente, portanto, uma carreira, portanto, fixa no Serviço Nacional de Saúde, que fossem realmente efetivos aí, é, em vez de equipará-los ao privado. Isso eram coisas que realmente, mas eu acho que eram dois pontos principais, que era a saúde e o ensino, que se devia fazer. De resto, voltando à pergunta aqui, e portanto, para chegar ao fim, é dizer assim, metade, para dizer, das promessas que são feitas, toda a gente sabe que era impossível realmente cumpri-las, porque não temos recursos para isso. Olha, bom dia e muito obrigada por me terem deixado de falar.
E obrigado, António Couto, pela sua participação. Seguimos de Rio Tinto até Lisboa ao encontro do Jorge Vieira, que está reformado. Bom dia, qual é a sua opinião?
Olha, muito bom dia. Eu estou preocupado porque, de facto, nestes debates não se debate, passa a redundância, realmente o principal, que é a qualidade de vida das pessoas. Eu relembro aos meus compatriotas que 2016, 17 e 18 o governo pôs o adicional nos produtos petrolíferos, portanto 6 cêntimos em cada ano. Agora que o combustível está alto, podiam perfeitamente descer 18 cêntimos, ele dá uma migalha 5 cêntimos ou 10 cêntimos, qualquer coisa assim, nos combustíveis. Temos realmente a saúde péssima, que penso que porque está sobredimensionado, aliás, subdimensionado os hospitais para a quantidade de gente que a gente tem, que Portugal tem recebido do estrangeiro, pronto, imigrantes, e não compreendo, sinceramente, como é que os meus compatriotas ponderam sequer em votar no Partido Socialista quando levou o país à bancarrota por três vezes. Agora, também relembro a atuação do senhor ministro, primeiro-ministro António Costa, quando foi ministro da Justiça, em que tentou de alguma forma interferir com o caso, portanto, aquele caso de pedofilia Casa Pia, e só ouço falar no papão da extrema-direita, nazis, quando alguém que seja intelectualmente capaz, por exemplo, em relação ao nazi, o que é que quer dizer nazi? Nazi é nacional.
Não é esse o tema que debatemos hoje, Jorge Vieira. Pronto. Fica clara a sua opinião. Passa a palavra ao José Couto, é oficial da Marinha Mercante, liga-nos de Lisboa. Bom dia.
Olá, bom dia a todos. Olha, para já começava por fazer uma espécie de desabafo, porque de facto neste círculo que houve de debates, quer televisivos, quer na rádio, os jornalistas, de um modo geral, portanto, não conseguiram ter mão e conduzir uma entrevista adequada durante esse período, não levando os candidatos a debaterem assuntos que realmente nos interessam e não tanto a questão, digamos, circunstancial, nomeadamente as estratégias que os partidos têm relativamente à partilha do poder e o que é que vai acontecer depois.
Não é?
Sim. Eu acho que perdeu-se demasiado tempo com isso e houve coisas que passaram por ser faladas e tocadas. E eu vou dar agora um exemplo em que o caso de Portugal, somos um país extremamente dependente do exterior, estamos a falar no mundo que está extremamente globalizado, somos extremamente dependentes da União Europeia em termos económicos e neste momento vive-se uma crise que não sabe muito bem como é que vai terminar, que é a crise na Ucrânia, e não sabe muito bem qual é que é a postura dos partidos políticos relativamente a eventuais sanções que possam querer fazer à Rússia ou que a União Europeia queira fazer à Rússia, não sabe qual é que é a posição dos partidos políticos neste momento face às forças da NATO e ao papel que a NATO tem para desempenhar e, por exemplo, se equacionam ou não a retoma do serviço militar obrigatório. Porque, de facto, podemos estar aqui na iminência de um conflito que pode não ser só um conflito económico e pode ir muito mais para além do que apenas estas questões de domínio ou de conflito bélico regional na região da Ucrânia. Isso preocupa-me, acredito que possa preocupar outros portugueses, e é um assunto que, de facto, nós não temos controle, mas era importante perceber o que é que os nossos políticos se preocupam, em vez de estarem-se a perder tempo em debater eventuais coligações ou pontos de entendimento ou cargos para ministérios, enfim, tudo isso. Acho que é mais importante saber as políticas efetivas e agora um recado, digamos, para o PS e para o PSD, sendo os dois partidos que sempre lideraram os governos desde o 25 de Abril, se hoje nós estamos nesta situação, os principais responsáveis são eles os dois. Portanto, eles os dois têm que encontrar soluções agora para se fazer as reformas que são necessárias e pararem de andar a brincar ao poder como andaram nestes quase 50 anos de dita democracia.
Obrigado,
é tudo.
Obrigado, Jacob, pela sua participação. Vamos agora ao encontro da Inês Cardoso, diretora do Jornal de Notícias. Neste debate da rádio que acompanhámos esta manhã, faltaram dois dos líderes dos partidos já com representação parlamentar. Rui Rio e André Ventura preferiram não participar no debate, dando prioridade às ações de campanha. E é por aí que segue esta análise da Inês Cardoso. Bom dia, Inês. Olhando para a campanha, estamos a chegar ao fim da primeira semana de campanha oficial. Tem sido enriquecedora, passada aquela fase dos debates na televisão. A campanha tem ajudado a esclarecer os eleitores?
Bom dia, Manuela Cássio, e bom dia ao Fórum. É verdade que a questão dos debates, a pré-campanha, acabou por marcar muito este arranque. Aliás, ainda tivemos na segunda-feira o debate com todos os partidos, hoje o debate da rádio com quase todos, e portanto muito do ritmo acaba por ser determinado, pois mesmo das questões que marcam os dias, muitos dos ritmos das campanhas saíram desta lógica dos debates. Eu diria que, apesar das críticas que lhe possam ser feitas, quer em formato, em quantidade, as dificuldades em sair muitas vezes das mesmas questões, os debates têm sido muito relevantes nesta campanha, não só por demonstrarem o interesse dos portugueses, que é bem visível nas audiências, mas porque, apesar de tudo, têm proporcionado um esclarecimento relevante de posições em relação a muitas das matérias que são decisivas para o país, nomeadamente naquilo que são algumas das propostas mais inovadoras que têm sido apresentadas. Apesar de termos a pandemia a condicionar este arranque de campanha, ainda assim temos assistido a ações interessantes de rua, com a perceber-se as apostas de cada partido. Vimos, por exemplo, o Bloco, ao começar em Trás-os-Montes, com uma das suas bandeiras em relação às energias e ao pagamento de impostos no processo das barragens. Portanto, tem havido a preocupação de cada partido de ir mostrar as suas bandeiras. A ida de António Costa às ilhas teve também momentos muito simbólicos. Portanto, há aqui uma preocupação de agenda, de tentar que a campanha não seja demasiado condicionada pelo ambiente de pandemia que vivemos. Eu tiraria, além desta primeira questão essencial sobre a importância dos debates e o interesse que tem sido demonstrado pela, mais dois destaques. Um deles tem a ver com a capacidade de escapar à tentativa de bipolarização a que assistimos por parte de PS e PSD. Eu penso que tem havido essa capacidade mais por parte dos pequenos partidos do que propriamente por mérito dos próprios comentários, da forma como o PS e o PSD se posicionam e até, diria, de analistas. Penso que nós jornalistas temos muita responsabilidade na forma como temos insistido muito na governabilidade. E é verdade que a governabilidade é uma questão essencial nesta altura, mas, por um lado, os portugueses dirão exatamente o que querem ao ir às urnas a partir do próximo dia 23 e, sobretudo, no dia 30. E, portanto, ao estarmos sempre a querer condicionar tanto esta discussão, estamos muitas vezes mais a discutir conjunturas que interessam e coligações e posicionamentos que interessam aos partidos numa lógica muito utilitária, mais do que propriamente posições sobre o que está em causa para o país, e essas é que são efetivamente importantes. E ainda assim, eu diria que, de facto, os pequenos partidos conseguiram afirmar propostas, em alguns casos, inovadoras. Concordo-se ou não, é verdade que é de partidos como a Iniciativa Liberal, por exemplo, que vêm propostas completamente fora da caixa em matéria de política fiscal, ou de partidos como o PAN, que também numa lógica completamente diferente do habitual quadro partidário esquerda-direita, apresentam algumas propostas também completamente desalinhadas. Portanto, mal ou bem, tem havido alguma capacidade de mostrar alguma inovação e de sair deste circuito um pouco fechado em relação à governabilidade por parte de alguns destes pequenos partidos. Ainda assim, e sendo verdade que temos de tentar escapar à lógica da bipolarização, até porque eu tenho dito sempre ao longo destes meses, não me assusta particularmente a questão da governabilidade, porque entendo que a nossa democracia será tanto mais madura quanto mais conseguirmos fazer compromissos e quanto caminharmos para um quadro como se vê na Europa, que é cada vez mais um quadro em que tem de haver muita negociação, e vemos vários países europeus em que levamos meses a construir soluções de governo, e quanto mais negociadas elas forem, mais maturidade democrática demoram. Mas ainda assim é inevitável um último comentário centrado em Rui Rio e António Costa, porque será sem dúvida destes dois partidos que virá a decisão na noite eleitoral, ou pelo menos a responsabilidade de protagonizar as tais negociações de que falava. O primeiro, Rui Rio, não tem mostrado grande capacidade de escolar. Ele saiu do Congresso com uma nova energia, com sondagens a dar a margem de recuperação, e portanto deveria ter aproveitado essa energia de outra forma. Tem estado melhor em muitos momentos, nomeadamente no debate, foi dado como vencedor, embora vencedor por pouco. Portanto, não será o suficiente para fazer a recuperação que era preciso fazer, mas por outro lado, António Costa também tem parecido sem chama e sem grande capacidade de entusiasmar, a evitar muitas respostas e, sobretudo, a não mostrar as armas naquela que acaba por ser nos últimos dias a grande dificuldade nas explicações ao país, que é a questão do crescimento do país. Que medidas vamos ter para conseguir acelerar? Na segunda-feira foi um dos momentos mais falhados de António Costa, a resposta à questão do crescimento. Essa questão voltou hoje a estar no debate da rádio. Portanto, parece-me que a grande dificuldade do PS não é cumprir, ir cumprindo. Ele já é bem conhecido dos portugueses, é uma marca segura, por assim dizer, quanto ao estilo de governação e aquilo que se pode esperar, mas o que António Costa não tem conseguido fazer é demonstrar que tem capacidade para mais, num momento em que esperamos sair da fase pandémica para outra fase endémica, em que vamos ter o PRR e em que terá que haver uma grande capacidade de pensar o país para termos, de facto, um salto de crescimento que não temos conseguido ter. E diria por isso que os dois estão aqui numa dificuldade de mostrar, por um lado, Rio de se afirmar como alternativa, mas António Costa de mostrar que tem vontade de governar o país com ideias mais novas do que aquelas que já conhecemos.
Obrigado, Inês Cardoso, por ajudares nesta análise, esta primeira semana da campanha eleitoral, semana marcada pelo debate da rádio, que juntou os líderes dos nove partidos, ou melhor, deveria juntar os líderes dos nove partidos com representação parlamentar. Rui Rio e André Ventura decidiram faltar a este debate. Bom dia, Vítor Cabral, está reformado, ligando-nos de Almada. Bem-vindo ao Fórum TSF.
Muito bom dia ao Fórum e a todos os que nos acompanham. E o que eu quero dizer é o seguinte: pronto, eu, na verdade, sou um indivíduo que voto nos partidos de esquerda, num dos dois. E não aceito muito bem que, num país onde há pensionistas a receber 1.000 euros por dia, que se diga que não se pode aumentar as pensões em nem sequer nos 10 euros. Quanto mais o vencimento mínimo para toda a gente. Eu não aceito isso. Nos debates que tenho ouvido, tenho ficado muito bem impressionado com os representantes dos dois partidos de esquerda, que eu considero apenas dois partidos de esquerda, refiro-me ao Bloco de Esquerda e ao Partido Comunista Português, e muito revoltado com o António Costa, que, na verdade, deixou cair o governo para ir para eleições antecipadas, na esperança de conseguir aquilo que ele só agora confessa querer, a maioria absoluta, e culpa os outros dois partidos como se ele estivesse fora da negociação. A provar que os partidos de esquerda tinham alguma razão, pelo menos. Está o que acaba de acontecer no Hospital de Beja e por aí fora. Temos que apostar a sério no Serviço Nacional de Saúde e abandonar a demagogia. Temos que apostar nos professores e abandonar a demagogia. Temos que apresentar factos e não perspectivas de futuro. Porque com as perspectivas de futuro cabem aos partidos de direita que dizem quando a economia melhorar, a gente revê a posição do povo. Claro que a economia nunca vai demorar, nunca vai melhorar e o que vai melhorar é a vida dos patrões. Muito obrigado e bom dia.
Bom dia, Vítor Cabral. E que opinião tem o Jorge Humberto? É gestor e está em viagem.
Bom dia, Manela Cássio. Bom dia ao Fórum. Manela Cássio, eu sou transmontano e eu queria dividir a minha intervenção, se fosse possível, vou ser rápido, em duas questões muito importantes que acho que é de aumentar a sabedoria popular, como se costuma dizer. E uma tem a ver exatamente com aquilo que é, digamos, manifesto em termos de campanha eleitoral. E, obviamente, aqui com a benéfica comunicação social, porque também não pode ficar fora do escrutínio popular. Primeiro, a questão da mistificação que diz que se vai votar para primeiro-ministro. É mentira. Nós, em Trás-os Montes, elegemos três deputados. E são esses três deputados que, na Assembleia da República, têm o dever de defender os interesses dos transmontanos, como quem fala de Lisboa, fala de Trás-os-Montes, fala de Lisboa, fala do Distrito do Porto. Portanto, o que nós vamos fazer? Nós vamos votar, cada um dos portugueses, a não ser que vivam em Lisboa e provavelmente irão votar no António Costa, ou que vivam no Porto e vão votar no Dr. Rui Rio, mas o que é facto é que nós vamos votar em deputados. Portanto, eu em Trás-os-Montes não vou votar no Dr. Rui Rio, nem vou votar no António Costa, vou votar em deputados do PSD. Ou do PS. E aquilo que é importante aqui sublinhar é exatamente percebermos a diferença de protagonismo que se dá, e obviamente escamoteia, aquilo que são as imagens e as propostas de cada partido em relação às suas regiões. E isso era que era importante que a comunicação social começasse a discutir, porque geralmente o que é que acontece? Passa-se a imagem que o transmontano vai votar no António Costa ou no Rui Rio ou no Jerónimo de Sousa ou na Catarina Martins. É falso. Nós vamos votar em pessoas que vivem em Trás-os-Montes, ou que são propostas por estes partidos, que vivem em Trás-os-Montes. E outra questão que era importante perceber, para o povo português perceber, é que realmente, quando eu costumo acompanhar o fórum e os debates, quando se fala em crescimento económico para o nosso país, eu sou gestor, eu trabalho com pequenas e médias empresas, e aqui está completamente o desfazamento daquilo que é a realidade nacional para aquilo que muitos se propõem a candidatos a primeiro-ministro, e quando eu falo que propõem a candidatos a primeiro-ministro, estamos a falar mais da ala direita, que é não conhecer a realidade nacional do país. Ou seja, nós temos cerca de 90%, a mais de 90% da economia nacional nas pequenas e médias empresas. Cerca destes 90% das pequenas e médias empresas não são empresas exportadoras, ou seja, vivem do mercado nacional. E quando há partidos que propõem o aumento do salário mínimo e do salário médio, é exatamente nesse sentido que tem que ser, porque só assim é que temos crescimento económico. As pessoas, tendo mais dinheiro, consomem mais, e consumindo mais, aumentam a produtividade das pequenas e médias empresas. Porque a grande diferença e o grande desfazamento da realidade é que aquilo que se propõe em termos da defesa do tecido económico português é quando nós falamos quando não há dinheiro no país. Há dinheiro no país e há muito dinheiro, está mal distribuído. E, portanto, e o que é preciso é exatamente começar a pôr esse dinheiro de forma distribuída pelos portugueses de forma equitativa. Nós temos que falar nas PPPs, que é um segurador de dinheiros públicos, e também quando se fala na questão da saúde, Manela Cássio, nós temos que ter a noção de que hoje mais de metade do orçamento para o Ministério da Saúde vai para os privados. E há outra coisa que tem que se dizer aqui para o povo português perceber de uma vez por todas. Nós somos dos países em que mais privatizamos, ou seja, em que o setor público do Estado já não intervém na economia, digamos, real. Privatizamos as maiores empresas, aquelas que davam lucro, como a EDP, como a Galp, como a REN, como a banca e os seguros, e ainda hoje perguntamos, então onde é que está o dinheiro? Ou seja, se nós já esvaziamos quase completamente o setor público daquilo que era, digamos, há 30 anos ou 40 anos atrás. Portanto, foram privatizados os setores importantes da economia portuguesa. E agora continuamos na mesma situação em que não há dinheiro para aumentar salários mínimos e salários médios. Quando temos jovens assim das faculdades com trabalhos precários. Quer dizer, isto que há uma realidade completamente diferente. E era bom que as pessoas percebessem que há dinheiro. O Banco de Portugal, há pouco tempo, há coisa do ano, vamos ter um crescimento económico na ordem dos 5%. Ou seja, o que nós temos que ter neste país é pôr o país a produzir mais nas pescas, na agricultura, na metalomecânica, nas indústrias. Ou seja, temos que aumentar a produção nacional. Porque só aumentando a produção nacional é que nós conseguimos ter salários e empresas que consigam ter essa capacidade de trabalho. Portanto, era importante, eu não sei se me está a ouvir, Manuel Caso.
Estamos a ouvi-lo, Jorge Humberto.
Era importante nós percebermos isso com essa objetividade. Porque o que é importante é que quando nós temos o tecido, quando nós não produzimos, aliás, e a crise pandémica veio demonstrar as fragilidades do nosso setor produtivo, era importante nós percebermos que nós, quando nos viramos só para o turismo e quando abandonamos aquilo que é a produção nacional, nós temos Trás-os-Montes tem capacidades, como tem outras regiões, de produtos, de produção, e que não está a ser aproveitada. Porquê? Porque estamos submetidos, aqui eu falo, contra também alguma integridade na União Económica Europeia, dão-nos dinheiro, mas dão-nos dinheiro para não produzirmos. E acabamos por sempre. Esse dinheiro que nos dão é para gastarmos naquilo que são os produtos desses países que nos emprestam dinheiro.
E obrigado, Jorge Humberto, pela participação aqui no Fórum TSF. Hoje, reduzido aqui a uma hora, entre as 9 e as 11, acompanhámos aqui na TSF o debate da rádio, que juntou os líderes dos partidos parlamentares, com exceção de Rui Rio e de André Ventura, que perceberam que preferiram não participar do debate. E é por aqui que inicio a conversa com o Pedro Cruz, que é o diretor executivo da TSF. Uma recusa, depois de terem sido convidados há quase um mês.
Bom dia, Manuela Cássio, bom dia ao Fórum. Sim, não me compete qualificar a ausência de Rui Rio e de André Ventura dos debates. Compete-me esclarecer, enquanto diretor da TSF, que os 7 candidatos que hoje ali estiveram e os 2 que ali não estiveram foram todos convidados no mesmo dia, há mais de um mês. Esta data para o que se chama debate das rádios foi acertada há mais de um mês e, portanto, todos os partidos, ainda antes de terem feito a sua agenda de campanha eleitoral, a sua volta pelo país, o seu percurso junto aos eleitores, sabiam que o debate estava marcado entre todos para este dia. E, portanto, quem não apareceu optou por não aparecer. Dizer hoje que são questões de agenda e que os partidos estão em campanha é tentar enganar os ouvintes, os cidadãos, os eleitores, porque há muito tempo que todos os partidos, repito, todos os partidos com assento parlamentar foram convidados no mesmo dia, responderam todos afirmativamente a esta chamada e, portanto, a desistência deste debate de Rui Rio e de André Ventura deve-se a uma opção dos próprios, que a direção da TSF obviamente respeita, mas não se pode dizer, e isso é que eu gostava de deixar claro aos nossos ouvintes, que não foi por falta de tempo ou de preparação.
Aliás, dando como exemplo o Fórum TSF, quando convidámos os líderes dos partidos para virem ao Fórum, alguns disseram-nos, é o exemplo amanhã. Amanhã o convidado é Francisco Rui dos Santos, nos estudos da TSF do Porto. Com André Ventura fomos a Porto Alegre. Estas coisas são planeadas com algum tempo de antecedência. Olhando agora para a forma como decorreu este debate, faço a pergunta que fiz há pouco ao Paulo Baldaia. De outra vez António Costa queixou-se, eram todos contra ele. Desta vez foi ele a jogar o ataque?
Em parte sim. Eu acho que António Costa percebeu no último debate que vitimizou-se, transformou-se. Ele próprio utilizou a expressão, estou aqui a levar pancada. E, portanto, ele foi, na verdade, um saco de pancada e hoje eu julgo que esteve bem, no sentido em que foi ele contra todos, deixando claras essas diferenças, dizendo uma coisa que não tinha ainda dito, que é sim, eu estou disponível para entendimentos futuros, mas há limites. E, portanto, deixou claro que mesmo com a esquerda, o Partido Socialista, sendo o mais votado, terá que impor limites de negociação e ele continua a empurrar a responsabilidade do chumbo deste orçamento, sobretudo se reparares para o Bloco de Esquerda, com aquela história de que já o ano passado o Bloco de Esquerda não esteve alinhado com o Partido Socialista e, portanto, o ano passado o orçamento foi só salvo pelo PCP e este ano não foi salvo por ninguém e António Costa, aí sim, eu julgo que ele não estará disponível para repetir uma geringonça, incluindo o Bloco e o PC, mas estará provavelmente disponível para cortes com o PCP, além do LIVRE e do PAN, que isso já é público e notório. E porquê com o PCP? por várias razões, mas uma delas é que o PCP é um partido conservador, ao contrário do que muitos entendem, mas é sobretudo, como direi, um partido que, depois de fechar um acordo, o acordo pode demorar meses a negociar, mas depois de fechado o acordo, enquanto ele for cumprido integralmente, o PCP cumpre integralmente aquilo a que se comprometeu. E, portanto, António Costa já tem esta experiência, sabe como negociar com o PCP e sabe que, se precisar do PCP para uma solução governativa de alguma estabilidade, dependendo do acordo que fizer, e esse acordo, depois de negociado e discutido, será integralmente cumprido. E, portanto, ele está relativamente tranquilo. Eu julgo que ele tem noção de que não terá a maioria absoluta, mas acredita que vai ganhar as eleições e, portanto, ele neste momento está a preparar já a base da negociação futura para aquilo que vai acontecer no dia 31 de manhã.
Mesmo apesar de uma certa, de um discurso mais hostil do que anteriormente com o PAN, anteriormente nos outros debates, nos anteriores debates, hoje um discurso, apesar de tudo, com mais fel para o PAN e para o LIVRE?
Ele tem que marcar aqui algumas posições, ou melhor, eu acho que o discurso aqui é o que eu te dizia. Ele disse, atenção, porque há limites. Podemos negociar, estou disponível para negociar, mas há limites. E, portanto, ele já está a impor aos futuros parceiros de negociação balizas de negociação, dizendo, eu a partir daqui não vou.
Se vocês têm linhas vermelhas, eu também tenho.
Eu também tenho. E a expressão é interessante, que é, há limites. Ou seja, eu, António Costa, não estou disponível a aceitar tudo e um par de botas em nome da tal governabilidade. Daí a defesa da maioria absoluta. Mas ele fez outra coisa hoje, que obviamente nem pode fazer de outra maneira, que é tentar sugar toda a esquerda para si. Portanto, dizer aos eleitores, nós podemos chegar aqui a acordo, mas o melhor nesta fase era haver uma maioria absoluta. Portanto, senhores eleitores, pensem bem se querem votar no LIVRE, no Bloco ou no PC, ou se querem reforçar o PS para não termos eleições daqui a 2 anos, que ele próprio admite os que agora se chama microciclos. E, portanto, António Costa está a fazer o seu jogo, tentando sugar votos à esquerda e, obviamente, nesta posição de charneira, tentando também ir buscar votos ao PSD, ou à esquerda do PSD.
E António Costa, em tua opinião, Pedro, que explicou bem o que vai fazer sem maioria absoluta, ficou esclarecido o que é que significa governar a Guterres sem cair no pântano?
Quer dizer, ele explicou bem. Agora, a questão é que o histórico que há dos governos de António Guterres tem um contexto bastante diferente do contexto de hoje. Primeiro, António Guterres era secretário-geral do PS e o presidente do PSD era Marcelo Rebelo de Sousa. Ora, nós sabemos que Marcelo Rebelo de Sousa e António Guterres são dos melhores amigos, são amigos de amigos, não são só, são amigos. Partilham muitos pontos de vista que não é possível partilhar, por exemplo, com António Costa, desde logo o facto de ambos serem católicos e, portanto, terem uma visão da sociedade que os aproxima e que não aproxima Rui Rio de António Costa. Aliás, Rui Rio não é Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa não é António Guterres. Mas depois há aquilo que aconteceu nessa altura, foi o chamado desígnio nacional. Ou seja, Portugal tinha que ter 4 orçamentos aprovados, tinha que fazer uma série de reformas para poder entrar no euro. E, portanto, havia ali um objetivo último mais importante do que a ideologia, o que havia a discussão pura e simples de orçamentos de Estado enquanto instrumento de governação.
Ou perceber como é que vamos aplicar os dinheiros da bazuca neste momento. Apesar de tudo, a entrada no euro era mais decisiva.
Muito mais decisiva, porque o dinheiro da bazuca é só um reforço dos fundos comunitários que nós todos os anos recebemos desde que entramos na União Europeia. Portanto, o que acontece nos próximos 3 anos é que há mais dinheiro devido à pandemia. Mas não há comparação, na minha opinião, entre aplicar bem dinheiros da União Europeia e uma questão de urgência nacional, que era Portugal ter condições orçamentais de estabilidade política e de reformas que precisou de fazer para poder fazer parte da União Europeia. E, portanto, esta solução à Guterres, se calhar foi possível há 20 anos com aqueles protagonistas, não sei se será possível hoje com estes protagonistas.
E, em tua opinião, em termos de análise, faz sentido a forma como a Costa está a usar aqui o trunfo Marcelo? Não tenho medo da maioria absoluta porque está ali o Marcelo a olhar para nós todos.
Se reparares, Marcelo Rebelo de Sousa não fala há dias. Mas eu tenho a certeza que ele tem estado a ver todos os debates com toda a atenção, todas as ações de campanha, todos os diretos que são feitos de manhã à noite e, portanto, hoje Marcelo Rebelo de Sousa deve ser o português que mais sabe sobre a campanha eleitoral e que mais e melhor e mais de perto tem acompanhado a campanha eleitoral. António Costa é inteligente Porque quando ele diz que não é preciso ter medo do papão da maioria absoluta, porque está lá um presidente que não é da mesma cor política e que serve para equilibrar, ele não está a dizer nada que não seja até constitucionalmente garantido. Portanto, ele está a usar a figura de Marcelo Rebelo de Sousa, porque a função do Presidente da República é essa, independentemente de ele se chamar Marcelo Rebelo de Sousa ou se chamar de outra coisa qualquer. Agora, há aqui uma contradição, se quiseres, um bocadinho até quase ideológica. Se tu reparares, e mais uma vez é interessante termos memória, foi Mário Soares, Presidente da República, que mais diabolizou a maioria absoluta de Cavaco Silva, Primeiro-Ministro. E Mário Soares, Presidente da República, chegou a utilizar a expressão ditadura da maioria. E, portanto, a mesma maioria que o Partido Socialista criticou a Cavaco Silva, ou melhor, as duas maiorias que o Partido Socialista criticou a Cavaco Silva, que o Presidente da República da área socialista, Mário Soares, criticou a Cavaco Silva, é a mesma maioria que hoje o Partido Socialista perdeu a vergonha de pedir, se me permites a expressão, e deixa nas mãos do Presidente essa função de equilíbrio de poderes. Havendo uma relação próxima, que também há, entre Marcelo e António Costa, entre o professor e o ex-aluno, e que são duas pessoas que se respeitam e que se vigiam mutuamente, obviamente, e com a polaridade que Marcelo Rebelo de Sousa tem, António Costa foi inteligente em chamar Marcelo Rebelo de Sousa para, como um trunfo de garantia, de segurança e de não pôr o pé em ramo verde, perdão uma expressão, no caso de uma eventual futura maioria que nós todos temos a noção de que não vai acontecer.
E muito em Passo Torrida, como costumam ser as arruadas, a campanha tem sido, em tua opinião, esclarecedora ou é mais um regimentar e agregar os fiéis do partido?
Há aqui duas fases, eu vou tentar ser rápido. Primeiro, eu julgo que os debates foram muito importantes.
Estava a dizer que é mesmo a campanha de rua.
Os debates foram importantes. E esse é um primeiro passo para esclarecer, para deixar claras as diferenças. E agora vamos ter o folclore. O folclore da campanha, a coreografia, os militantes com as bandeiras, os discursos para dentro e para a mobilização, e isso também é importante. E esta campanha não está, pelo menos até agora, a ser agressiva, assintosa, tem um ou outro caso, o que é absolutamente normal. Só há uma coisa, deixa-me só dizer isto para terminar, que me enerva, que é os senhores políticos não responderem às perguntas que lhes são feitas. E isto é uma falta de respeito por quem pergunta e é uma falta de respeito, no limite, por quem ouve. Porque o papel do jornalista enquanto mediador é fazer perguntas. E nós fazemos perguntas colocando-nos no lugar dos eleitores e tentando interpretar aquilo que achamos que os eleitores querem perguntar. E sistematicamente nos debates e nas entrevistas, o que fazem os políticos é ignorar a pergunta, meter a cassete e fazer de conta que não lhes foi perguntado nada. E isso eu julgo que deveria mudar na política portuguesa. A uma pergunta tem de corresponder uma resposta, e é uma resposta clara àquela pergunta, e não é um tempo de antena e um anunciar medidas como se a pessoa, neste caso, e hoje cumprimento a Natália, a Susana e a Judite, as pessoas que estão ali a fazer as perguntas, estivessem ali para não obter respostas. O nosso papel é fazer perguntas, por isso a palavra mais valorizada no jornalismo, e é isso que também nos faz estar aqui, é porquê.
Análise do Pedro Cruz, diretor executivo da TSF. Bom dia, Luciano Tavares, economista, Liga-nos do Porto. Qual é a sua opinião?
Sim, muito bom dia a todos. Parabéns à TSF pela forma como foi conduzido o debate e pela eficácia do mesmo. Até porque, ouvindo a rádio, ouve-se melhor aquilo que as mensagens dos participantes do que na televisão. E obrigado pelo facto. Tenho um assunto com duas vertentes, portanto não vou fazer nenhuma proclamação, nem nenhuma reclamação, nem nenhum desabafo. Vou tentar partilhar uma reflexão sobre uma questão que é de interesse geral, embora na prática diga mais diretamente respeito àquele conjunto dos designados jovens talentos e também a cerca de 600 mil pensionistas ou reformados.
E é uma grande capacidade de síntese, estamos mesmo a terminar o fórum, Luciano Tavares.
Sim. É que o assunto tem sido totalmente ignorado, por razões de egoísmo eleitoral, por todos os partidos sem exceção. Há cerca de todos os reformados, ao fim de 36 anos da democracia, concretamente no final do ano 2006, o governo de Sócrates, com Teixeira dos Santos e com Vieira da Silva, subtilmente, e sem que isso tenha sido passado para a informação e para a opinião pública, congelaram, castigaram, discriminaram e excluíram todas as pessoas que tenham trabalhado durante 40, 45, 50 e mais anos. Foi o meu caso e de muitos colegas meus, de se verem atualizado o poder de compra das suas pensões. Bom, repetido rapidamente. Ao fim de 36 anos de democracia, no decreto, numa lei, 53D de 2006, no artigo 4º e 6º, foram lá subtilmente incorporadas regras que, na prática, congelam a evolução, nem sequer cobrem a inflação, de cerca de mais de 1 milhão de pessoas. Muitas delas foram jovens talentos nos seus tempos, e é aquilo que irá acontecer aos novos talentos de hoje quando chegarem à reforma.
E obrigado, Lúcio Tavares, por colocar essa questão na agenda. A opinião deste nosso ouvinte nos Liga do Porto. Vamos encerrar aqui este Fórum TSF, hoje reduzido a 1 hora, entre as 9 e as 11. Acompanhámos o último debate antes das eleições legislativas. Foi o debate da rádio.